Bem, hoje nós semana passada começamos a falar sobre família edificada e na semana passada também na carta de Paulo aos Efésios, você já pode ir abrindo aí a tua Bíblia em Efésios, nós falamos que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta cristológica. O que isso significa? Ela fala sobre a doutrina cristã, ou a doutrina acerca de Cristo. Assim como Colossenses, lembra que a gente falou sobre Colossenses aqui na série de preparação para a Páscoa. Colossenses também é uma carta cristológica, né? Ou seja, que tem uma ênfase na doutrina acerca de Cristo. A carta aos Efésios também é uma carta cristológica. Ela tem e ela reserva os primeiros capítulos a falar sobre Cristo, sobretudo focando no senhorio de Cristo Jesus. Os capítulos 5 e 6, Paulo vai aplicar este senhorio ao ambiente da casa, da família. E aí é que nós vimos na semana passada, no capítulo 6, versos 1 a 4, que Paulo nos fala acerca da sujeição tanto de filhos aos pais quanto dos pais ao filho. Em que sentido? Né? Uma sujeição mútua que reserva papéis diferentes. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor, não é isso? E eles precisam honrar os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, e nós vimos isso na semana passada. Mas também há dois princípios para os pais. Os pais não devem levar seus filhos à ira. Nós vimos o que isso significa no domingo. Se você não viu, a gente está tudo gravado lá nas nossas mensagens, lá tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você não viu a primeira mensagem, vá lá, dá uma olhada lá, ouça essa primeira mensagem. Os pais, então, não devem levar seus filhos à ira e também devem criá-los, tanto segundo a instrução, que a gente falou que é o exemplo, e também segundo o ensino do Senhor, que são as palavras. A gente voltando um pouquinho no capítulo 5, a gente vai ver então que Paulo vai trabalhar então a questão da relação entre maridos e esposas. Que desafio é para nós, num tempo como o nosso, falar sobre esse assunto? Que desafio é para mim, como marido que sou? Minha esposa desceu, foi isso? Para as crianças? Me dei bem. Me dei bem nada. Eu já estava pensando aqui, que marido que sou, falar acerca do que Jesus nos exorta a viver, sabendo eu que luto contra mim mesmo para ser um bom esposo. E falho constantemente neste intento de ser um bom marido. Né? Ter que vir aqui para frente falar sobre este assunto. Diante da minha esposa, diante do meu filho, falar sobre este assunto, entendendo claramente que Deus fala ao meu coração, que me desafia a ser um marido melhor, a ser um filho melhor, a ser um pai melhor, e que eu preciso crer que Deus ele me capacita a ser melhor, e que este momento é o momento em que o Senhor está nos desafiando a sermos melhores filhos, melhores pais, melhores maridos, melhores esposas. Eu quero então convidar você a gente falar sobre esse tema nessa perspectiva. Porque a Bíblia, nós vivemos um tempo onde alguns princípios aqui são muito contraculturais e vão frontalmente nos confrontar a nós diante dos valores que nós vivemos na sociedade contemporânea. Qual é a relevância desse assunto? A relevância é que nós vivemos um momento extremamente difícil em relação ao casamento. Né? Saiu há pouco tempo essa notícia: o Brasil registra cerca de 387 mil divórcios em 2021, uma alta em relação ao ano anterior de 16,8%. Uma alta elevadíssima. No nosso país, de divórcio. Vivemos uma crise do matrimônio. Vivemos uma banalização do divórcio. Vivemos dias difíceis no que diz respeito a ter relacionamentos profundos, duradouros. Além disso, essa mesma reportagem nos trazia algumas informações que nos saltam aos olhos. Foi constatada uma redução no tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio nos últimos anos. Então, pulou de quase 16 anos em 2010, era o tempo médio em que casais ficavam casados, né? Essa aqui é uma média, né? E caiu para 13,6 anos em 2021. Além disso, a proporção de separações é maior entre casais com filhos menores de idade. Ou seja, se algum tempo atrás ter filhos menores era um empecilho para o divórcio, hoje em dia até isso tem sido colocado de lado, né? 48,5% dos divórcios são de casais que têm filhos menores. O crescimento equivale a 5,5 pontos percentuais em relação a 2010. Então, nós vivemos hoje uma crise nos casamentos. Essa crise tá tão grande que você vai ver notícias como essa aqui: uma festa de descasamento. Uma festa de descasamento, né? O casal se separou, então a mulher resolveu fazer uma festa com seu novo namorado. A comemoração ocorreu em um salão de festas, similar a um castelo, lá em Curitiba, no Paraná. Né? E a gente sabe, essa festa também teve teve ingresso vendido, então rolou aqui alguma coisa relacionada a ganhar algum tipo de dinheiro. Né? Mas tem gente que compra esse tipo de ingresso, é porque isso está cada vez banalizado, o casamento está cada vez mais banalizado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas olha só, eu quero falar desse assunto aqui, não sem ser sensível a diversas pessoas ou diversas situações que nós temos na nossa igreja. Né? Nós vivemos hoje uma sociedade onde cada vez mais nós temos pessoas que vivem situações que não eram aquelas que se desejavam viver, né? Então eu não quero de maneira alguma que, por exemplo, os divorciados aqui da nossa igreja que pensem que essa palavra não é para você. Por quê? Para os divorciados, nós esperamos que vivam em esperança ou na possibilidade de novos recomeços, né? E que Deus ajude, né, a lidar com os fracassos, com as decepções que muitas vezes nós temos na nossa vida. Né? Aí os solteiros que possam aqui imaginar, essa palavra não é para mim, esse pastor vai falar hoje, eu vou desligar o meu disjuntor e essa palavra não é para mim. Solteiros, ouçam o que Deus tem a falar a vocês. Né? O que nós desejamos para os solteiros é descanso. Né? O solteiro deve colocar a sua vida nas mãos de Deus e descansar no Senhor, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, tem propósitos abençoadores na vida daqueles que o amam, né? Os namorados, temos os namoradinhos aqui também, né? O pessoal que está namorando, né? Temos alguns aqui também nesta noite. Você pode também pensar assim: não é para mim, né? Engana-se você, porque namorar não é uma aventura desgovernada. Embora a sociedade contemporânea, né, tenha a ideia do ficante, né? Você vai, fica com um, fica com outro. Essa ideia é uma ideia que está nessa cultura, que está ligada à banalização dos relacionamentos. Né? O namoro não é uma aventura desgovernada. Namoro é um relacionamento que deve ter propósitos. Né? E finalmente os casados. Aos casados nós queremos trazer uma palavra de perseverança, porque hoje como nunca é difícil manter-se casado. Na verdade, desde Gênesis 3, quando houve aquela primeira DR lá no jardim, no paraíso, lembra daquela primeira DR que houve? Senhor, foi essa mulher que me deu aquele fruto. Foi essa mulher que tu me deste. Aí a mulher, não fui eu não, foi a serpente, né? Foi botando culpa no outro, até chegar na serpente. A primeira DR aconteceu em Gênesis 3, e nós vivemos então as lutas e dificuldades em relação, ou nos nossos relacionamentos. De maneira que é preciso ter perseverança, precisamos que Deus nos ajude a termos perseverança. Vamos entender o que era a casa, a oikos aqui do grego, a casa, no contexto de Efésios 5 e 6. Isso é importante para a gente poder entender. Chegou, ela chegou. Importante para a gente poder entender o que o texto quer trazer, né? O que o texto quer, então, trazer e entender mais profundamente. O pessoal da hermenêutica lembra aí que é necessário entender o contexto original para onde a carta foi escrita, né? Então, olha só. Um dos lugares onde o senhorio de Cristo é mostrado é na oikos, é na casa, ou seja, no lar. E a casa, naquele contexto do primeiro século, era formada por marido. Vocês lembram do pater familias? Lembra que eu falei semana passada? O marido tinha a esposa, tinham os filhos e, além disso, tinham os escravos. Vivemos numa sociedade ainda onde a escravatura era algo comum, né? Então você tem o pai, o marido, o pai, esposa, filho, escravos, o pater familias, ou seja, o marido, o pai, ele tem total poderes sobre a vida de todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então o filho, a esposa e o escravo estão nas mãos do pater familias, do pai de família, que tem o direito, inclusive, se houver alguma situação grave, de tirar a vida do filho, tirar a vida da sua esposa. E do escravo, então, nem se fala. Então você tem essa condição, essa situação social naquele primeiro século em que Paulo está vivendo o contexto da família, da oikos, naquele primeiro século, né? E é justamente nesse contexto que Paulo vai trazer uma palavra importante. Essa palavra é importante porque, se você abrir sua Bíblia em Efésios 5, você vai olhar que, a partir do verso 22, Paulo vai começar a falar sobre a relação entre marido e mulher. No entanto, antes um pouquinho, nós temos toda a preparação, aquilo que nós precisamos saber para entender o que Paulo está falando, né? A partir do verso 18 ao verso 21, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero te chamar a atenção para este verso, o verso 21, que é a base de tudo que vem em seguida. E ele diz o quê? Está lá escrito lá em cima, lê junto comigo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A base do que nós vamos falar aqui, a partir de agora, para as relações marido e esposa, para as relações pais e filhos, para a relação senhores e escravos, está firmada neste conceito da sujeição mútua. Sujeitem-se uns aos outros, encham-se do Espírito. Quando vocês forem cheios do Espírito, vocês então devem se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Eu vou trazer aqui, não poderia ser diferente, trazer algumas frases do querido e amado pastor Tim Keller, que o Senhor chamou esta semana. Os irmãos sabem quantas vezes aqui eu trago frases, ideias do reverendo Tim Keller, pastor da igreja Redeemer, lá em Nova York, presbiteriana Redeemer, em Nova York. O Senhor chamou, né, depois de lutar contra o câncer. Ele diz algo interessante sobre isso aqui. É, isso aqui está ligado no que nós vamos ver posteriormente, mas hoje nós vamos então olhar para essa relação, maridos e esposas. É, olha o que diz Tim Keller, um pouquinho depois disso aqui. Os leitores ocidentais modernos concentram-se de imediato na expressão sujeitar-se, que com frequência causa desconforto, pois para nós é associada à questão controvérsia dos papéis de homens e mulheres. Contudo, começar a discussão nesse ponto é um equívoco que impede a compreensão verdadeira do argumento introdutório de Paulo. Ele declara que tudo o que dirá em seguida a respeito do casamento parte do pressuposto de que as partes envolvidas são cheias do Espírito de Deus. Somente ao aprender a servir a outros pelo poder do Espírito é que você terá poder para encarar os desafios do casamento. Ou seja, somente entendendo que homens e mulheres cheios do Espírito conseguem viver sujeitando-se uns aos outros, é que nós conseguiremos entender o que diz, ou que o apóstolo Paulo, e em última instância o Espírito Santo, quer nos dizer acerca de sujeição, acerca de submissão. Tá bom? Então, vamos para os desafios. Por quê? Por que que isso é um grande desafio para nós? Vamos nos situar aqui historicamente. É, nós, olhando para a história, nós percebemos que nós saímos de uma cultura muito influenciada pela ideia do pater familias, da autoridade do pai e do marido, que exercia poder. E nós vivemos um tempo em que, de fato, nós vimos e percebemos que, em muitos contextos, o pai ou o marido exercia um poder muitas vezes opressor e às vezes violento. Não é à toa que nós temos uma cultura, e por exemplo no nosso país nós vivemos um problema do feminicídio, que é real, né? Onde a boa parte das mulheres que apanham e que morrem são vítimas dos seus próprios maridos ou namorados, né? Então, sobre a ideia de que o marido, o pai, ou o marido ou o namorado tem poder sobre a mulher, ou tem poder sobre a vida e sobre a morte da mulher. Isso está lá no Pater Familias ainda, né? Isso, de alguma forma, influencia a nossa cultura, né? Então, nós temos esse problema na nossa cultura. Por outro lado, temos uma resposta. Qual é a resposta a isso? Movimentos que se dão a partir da teoria do conflito, como do marxismo e tantas outras teorias e ideologias, que são nocivas porque buscam a destruição da parte opressora, ou então a desvinculação total das partes. E é isso que nós vemos hoje. A resposta a esse tipo de relação opressor é os movimentos que querem destruir totalmente a relação marido e mulher, desvincular totalmente a sujeição e dizer que não devemos ter nenhum tipo de sujeição alguma, né? A total liberdade. Dentro desses dois movimentos que nós vivemos hoje, o conflito entre o movimento de opressão e violência, muitas vezes, de autoridade excessiva, e por outro lado da busca por liberdade total, nós temos um valor bíblico importantíssimo que pode nos abençoar e que deve abençoar as famílias cristãs, que é isso: o Senhor nos chama aqui, cheios do Espírito, haja sujeição mútua, sujeitem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Então, eu quero começar a partir desse ponto de partida aqui. E você pode abrir sua Bíblia em Efésios 5, 22 e 23, a 33. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Eu quero trazer dois pressupostos para a gente começar. Primeiro pressuposto, irmãos: maridos e esposas são iguais diante de Deus. Maridos e esposas são iguais diante de Deus. Isso está lá em Gênesis 2,18. Quando Deus diz: far-lhe-ei, Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa palavra no hebraico, ézer, não é uma palavra que denota inferioridade, não. É uma palavra que denota aquele que está ombro, aquela que está ombro a ombro. Ok? Então, homem e mulher são criados com a mesma dignidade diante de Deus, porém com papéis diferentes. Homem e mulher são criadas com a mesma dignidade diante de Deus, são iguais diante de Deus. E aqui em Efésios 5, 22 a 33, nós vamos ver que há a necessidade dessa sujeição mútua em papéis diferentes. Tá? É isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá para o texto bíblico? Vamos então? Está pronto? Está pronta? Vamos lá? Não desliga teu disjuntor, por favor. Fica comigo aqui. Quando vi uma frase que parece contra, assim, que te traz algum tipo de incômodo, por favor, fica comigo, tá bom? Vamos lá. Então o texto começa assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Lembra que a gente falou lá, 5:21? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui está o papel da mulher: sujeitar-se ao Senhor, sujeitar-se aos seus maridos como ao Senhor. Como já vimos, essa sujeição é a lupa pela qual entendemos o texto a partir do 5:21. Mas o que é essa sujeição? O que significa isso? Essa palavra é difícil, a gente ouve essa palavra e tem dificuldade. O que significa isto? O Paulo mesmo responde isso um pouco à frente no verso 33b. Ele diz lá na frente: a mulher trate o marido com todo respeito. Paulo mesmo responde o que é sujeitar-se neste contexto, e qual o papel da mulher: tratar o seu marido com todo o respeito. Como funciona essa sujeição? Com respeito. Mulheres devem sujeitarem-se a seus maridos respeitando-os. É verdade que respeitar é aqui a tradução de que está ligado a fobé, que é fobia, né, que significa temer. Mas a ideia aqui desta palavra é que esse verbo pode expressar a emoção do temor em todas as suas modificações, em todos os seus graus, desde o simples respeito, passando pela reverência e até a adoração, de acordo com o seu objetivo. Então, é preciso entender que a mulher deve ser bênção para o seu marido, respeitando-o, tratando-o com respeito. A mulher deve ser bênção para o seu marido, encorajando-o. A mulher deve ser bênção ao seu marido, exaltando as suas qualidades, dando força a ele a lidar com as suas debilidades. Não expondo as debilidades de seu marido, de seu esposo, diante de outras pessoas, entre outras coisas. Respeite. Honre seu marido, olhe seu marido e busque olhá-lo com este olhar ou com esses óculos que o Senhor nos dá. Tratar com respeito significa levantar, encorajar. Tratar com respeito nos traz a ideia de ver com dignidade. O seu marido é um presente que Deus deu a você, e nós precisamos crer nisso. Por mais lutas que tenhamos, por mais dificuldades que vivamos, por mais debilidades que você possa perceber nele, ele é bênção, é presente de Deus para a sua vida. Valorize e respeite o seu esposo, o seu marido. O texto diz que as mulheres devem se sujeitar, respeitar, considerar, honrar seus maridos como ao Senhor, é o que diz o texto. Essa sujeição acontece aos maridos. Então, isso quer dizer que nossas mulheres, em nossa cultura, poderão exercer seu trabalho, né? Se há alguma dúvida em relação à mulher exercer a sua, ter uma vida produtiva, esse texto não nos impede ou não traz nenhum tipo de dificuldade em a mulher exercer papéis de liderança no seu trabalho, onde quer que esteja, né? Aqui nós temos então o fato de que as mulheres devem respeitar, devem se sujeitar dentro da ideia de sujeição mútua a seus maridos, e devem fazer isto como ao Senhor. O texto continua dizendo o seguinte no verso 23: pois todo marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Veja aqui, querida irmã, não desliga teu disjuntor. Um dos princípios de interpretação bíblica, o pessoal que está na hermenêutica, que teve a hermenêutica, sabe. Quando nós temos textos mais difíceis, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é isso? Não é isso, irmãos? Da hermenêutica aí? A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando nós temos um texto mais difícil, a gente busca na própria Escritura interpretação para este texto. A pergunta que faço é essa: que tipo de liderança é essa? O problema é que nós pensamos em liderança a partir da nossa visão que nós temos da liderança dentro da nossa sociedade. A liderança dentro da nossa sociedade, assim como Jesus fala a Tiago e João, dizendo o seguinte: aqueles que querem ser os maiores no mundo que vivemos, eles querem ser servidos, mas no meu reino não será assim. Não é isso que Jesus diz? O maior é aquele que é que serve. Então, olha só, o texto está sendo escrito e sendo o conceito está sendo ensinado a partir da ideia de que Paulo está falando com homens e mulheres que têm o Espírito Santo, que buscam serem cheios do Espírito Santo e que por isso entendem que precisam se sujeitar uns aos outros. Ele está se dirigindo às mulheres e dizendo o seguinte: o homem é o cabeça da família, ou seja, ele é a liderança dentro da família, mas essa liderança não é a liderança de acordo com os princípios da cultura romana, do pater familias, não é segundo os conceitos da nossa cultura, que vê os líderes como aqueles que lidam com os seus subordinados para alcançar os seus objetivos. Não é de acordo com os governantes que nós temos, que talvez nos sejam um péssimo exemplo de liderança que não é servidora, pelo contrário, é opressora. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando acerca de uma liderança servidora. E o maior exemplo disso, e isso vai ser colocado nesse texto, é Jesus. Jesus é é o cabeça da igreja, e ele, sendo cabeça da igreja, não ficou sentado mandando seus discípulos fazerem o que ele desejava, não. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele os ouviu atentamente as suas questões, ele os valorizou, ele os amou profundamente e chegou ao ponto de dar a sua própria vida por eles. Então a liderança do marido tem uma correspondência com a liderança de Jesus, uma liderança servidora. Então nós temos aqui, irmãos, o que nós chamamos na teologia de tipologia. A tipologia está aqui expressa. Assim como Jesus amou a sua igreja, e assim como Jesus se deu por ela, os maridos devem amar as suas esposas. Assim como a igreja deve respeitar, no temor do Senhor, a Jesus Cristo como seu Senhor. Também temos a correspondência do respeito da esposa ao seu esposo, ao seu marido. Então, esposa, respeite o seu marido e ajude o seu marido a ser líder na sua casa. Não o líder opressor, não o líder manipulador, não, o líder servidor, como foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Finalmente, o texto nos diz, aqui a tipologia, assim como Jesus ama a igreja respeita, teme a Jesus, o marido ama a esposa respeita a seu marido. Tá? Então, para finalizar, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aqui, peraí, porque tem alguns maridos que usam isso aqui para dizer, minha esposa, está sujeita em tudo, né? Não, você está errado. Está na Bíblia, pastor? Não. É importante dizer que esse tudo aqui não abrange violência física, não abrange violência verbal, não abrange violência moral, não abrange opressão, não abrange qualquer outra coisa que se aproxime dessas coisas, né? Não abrange violência sexual, porque é possível que você abuse sexualmente da sua esposa, né? Ou qualquer coisa que o valha. Esse tudo está diretamente ligado ao papel definido por Paulo nos versículos acima. Então, irmãos, precisamos ter cuidado, nós maridos, na maneira como lidamos com nossas esposas. E é isso que a gente vai ver agora. Maridos, qual é o papel do esposo? Vamos para o maridão agora. Vamos lá. Difícil, né? Difícil. Achou que vim aqui para sair mais leve, né, do culto. Vou no culto, vou sair mais leve assim, né? Deus vai falar que eu sou isso, aquilo. Deus está só... Não é só você, não. A mim também, né, Gleice? Gleice chegou ali, já está ali agora. Só me olhando de rabo de olho. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Maridos, amem suas esposas, tá? E aqui está o elemento de sujeição mútua. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Sujeição mútua. O que é esse amor, irmãos? Como que os maridos devem amar a sua esposa? Paulo responde lá no finalzinho, lembra que foi assim também na primeira? Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. Como nós amamos nossa esposa? Amor sacrificial. A palavra aqui é ágape. Você já sabe. Amor sacrificial, amor incondicional. Não há necessariamente mérito para receber o amor. Isso tem várias implicações seríssimas para nós maridos. A primeira é que o marido deve então se sacrificar por sua esposa, se sacrificar pela sua família, a ponto de dar a sua vida por ela. É isso que o texto está dizendo, na tipologia. Então, irmãos, prestem bastante atenção. Primeiro, maridos precisam amar as suas mulheres ou as suas esposas. Né? E aqui temos um imperativo que relaciona este amor à esposa e a nenhuma outra mulher. Porque se vivemos a banalização do casamento, vivemos também um tempo onde tem sido muito fácil a gente desviar o nosso olhar da esposa e a gente começar a ver outras coisas. Em tempo de redes sociais, tem sido muito fácil isso acontecer. Vivemos num tempo de relacionamentos líquidos, vivemos um tempo de apelo à descartabilidade dos relacionamentos. Em tempos de redes sociais, infelizmente, tem sido muito presente essa ideia. Então, eu trago aqui uma ideia do George Foster, no seu livro Seguindo a Jesus Cristo, que é um livreto bem interessante, que fala também desta questão da tentação. E aqui ele faz um acróstico, ele traz um acróstico para a gente entender como funciona esse mecanismo da tentação, né, que é o AIDA. E nesse acróstico, George Foster, em seu livro, ele diz que a tentação primeiro chama a atenção. A tentação é assim, primeiro ela chama a atenção, né? Ou seja, olhar para uma mulher, achar alguém, uma mulher bonita, não é necessariamente errado. Achar alguém bonito e admirar a beleza de uma outra mulher não é necessariamente errado. O problema é quando nós deixamos que essa atenção se torne, então, interesse. Porque quando nós não cuidamos do nosso coração, essa atenção, ela cria um interesse. Começamos a nos interessar, começamos a deixar que aquilo entre dentro do nosso coração e da nossa mente. E a partir daí forma-se um sentimento que nós chamamos de desejo. E aí entra no nível do coração. Lembre-se que o coração na Bíblia não é somente o centro das emoções, mas também o centro das decisões. É por isso que quando a gente permite esse processo da tentação que se torna, que chama a atenção e que cria um interesse, que forma um desejo, a gente pode estar correndo o risco disso, pedir uma ação. E aí vem o ato consumado. Precisamos saber cortar o mal pela raiz, homens. E eu digo aqui, isso alcança todo mundo. Alcança homens e mulheres, né? As mulheres também. Mas eu estou falando com os homens e depois vou falar com as mulheres. Então, primeiro, homens, precisamos ter cuidado com isso. Em tempos de redes sociais, no tempo que vivemos, a luta que nós temos em não deixar que este processo se concretize, mas cortá-lo pela raiz. Nós cantamos aqui o quê? Eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Isso não é música, não, isso é Bíblia. Se você crê nisso, você pode sim hoje sair daqui com isso no seu coração. Deus não coloca ou não permite que eu passe por uma provação que eu não possa suportar. Então eu peço a bênção, a força, a graça do Senhor sobre minha vida, mas eu também sou intencional, porque nós não somos fatalistas. Nós sabemos que tem coisas que Deus não fará por nós, que nós precisamos fazer. Cortar o mal pela raiz é nosso papel, Deus não vai fazer por nós. Ok? Então, vamos caminhar, que a hora está passando rápido. Assim, então, aqui nós temos outra tipologia, né? Versos 25 até o 27. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha só o que Paulo está falando sobre o papel dos maridos. E aqui Paulo entra novamente com essa tipologia, indo para o centro do Evangelho, para mostrar a nós, maridos, o tamanho da nossa responsabilidade. E que o que Paulo está querendo dizer aqui, irmão, o que Paulo está querendo dizer para nós aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que assim como Jesus amou a sua igreja, e assim como tem a resposta da igreja com sujeição, o homem deve amar a sua igreja, a sua esposa, que responde com respeito. Então há um paradigma aqui se construindo. Assim como Jesus dá o primeiro passo, ouça isso. Isso aqui me pegou, né? Por que você subiu, Gleice? Isso aqui me pegou. Olha o paradigma aqui sendo construído. Assim como Jesus dá o primeiro passo para resgatar a sua igreja, nós, maridos, devemos ser os primeiros a tomar a decisão, movidos pelo amor sacrificial, de ir até ela e buscá-la, resgatá-la, amando-a incondicionalmente. Ah, maridão, você podia ter saído sem essa hoje. Assim como Cristo toma a atitude de ir à sua noiva, de ir à sua esposa para resgatá-la, nós maridos, dentro dessa tipologia que Paulo está trazendo, e que quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra do Senhor, somos também responsáveis a tomar a atitude, a dar o primeiro passo para a reconciliação dentro dos nossos relacionamentos. Para que você subiu, Gleice? Aqui nós temos um conceito então importante, irmãos. Um conceito importante. No centro do Evangelho, nós temos os nossos pecados que são lançados na cruz, né? Sobre Cristo. E aí nós recebemos a justiça de Deus, que transforma a nossa vida e nos abre um novo horizonte para sermos nova criação. Esse é o cerne do Evangelho. Em outras palavras, dentro do cerne do Evangelho, o que era nosso, os pecados, nós entregamos a Jesus, lançamos sobre ele. E o que era dele, vida abundante, ele lança sobre nós. É isso? Evangelho é isso. O que era meu, o meu pecado, a minha morte, a minha destruição, eu entrego a Ele, Ele leva sobre Ele na cruz do Calvário, a morte, a dor, a ruptura com o Pai. E Ele me dá e lança sobre mim a justiça de Deus, ou seja, vida, vida abundante. Portanto, em nossa relação, maridos e esposas, as minhas alegrias devem ser as alegrias da minha esposa, e as alegrias da minha esposa devem ser as minhas alegrias. As minhas tristezas precisam ser as tristezas da minha esposa, e as tristezas da minha esposa devem ser as minhas tristezas. Agora vai ficar complicado. O meu bolso deve ser o da minha esposa, e o bolso da minha esposa deve ser o meu bolso. Ah, agora, hein? Agora você teve um montão que olhou para o lado aí, ó. É? Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura, onde parece que as pessoas estão sempre preocupadas em se expor para as pessoas que são aquelas que elas escolheram viver o resto de sua vida. E elas estão preocupadas muitas vezes porque, quem sabe, amanhã pode acontecer alguma coisa. Ou porque nós queremos controlar e nós queremos então ocultar da nossa esposa, ou vice-versa, quanto ganhamos. Tua esposa sabe quanto você ganha? Qual o teu salário? Tua esposa não sabe, não? Sabe? Sabe, não? A nossa relação se dá assim. Ou deve se dar assim. As alegrias são compartilhadas, as tristezas são compartilhadas, todas as coisas são compartilhadas. Então, esse é o coração do texto. Temos aqui aqueles princípios que trouxemos no início. Maridos e esposas são iguais diante de Deus, e há uma sujeição mútua que acontece nos relacionamentos com diferentes papéis. O marido oferece amor sacrificial e a esposa responde com respeito. Então, que bonito isso aqui. Para terminar o papel do marido. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Pois quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja quão maravilhoso é isso. Deve haver uma conjugação tão profunda nos nossos relacionamentos conjugais, tão profunda entre nós, que quanto mais eu amo a minha esposa, mais sou respeitado e admirado por ela. Isso é um círculo virtuoso. Quanto mais a amo, mais ela me respeita e me honra. Então, amá-la é me amar. Então amá-la é receber de volta na sujeição mútua respeito, honra, ser visto com dignidade por minha esposa. Veja como isso nos distancia da lógica contemporânea. Na lógica contemporânea, as pessoas estão nos relacionamentos porque elas querem ser amadas, no sentido de que querem ser servidas. Dentro da cultura que vivemos é assim, a lógica é esta. E quando nos primeiros indícios que a pessoa não se sente feliz ou servida da maneira como imaginou e pensava ser, ela abandona o casamento. Última parte, eu prometo, a última parte. Vamos rapidinho para a gente passar para a Santa Ceia. Falando sobre a vida a dois, por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Veja aqui como deve ser então a vida dos casados. Paulo cita o texto de Gênesis, três verbos: deixar, unir e tornar. Deixar não é que você vai se descuidar ou abandonar seus pais, mas precisa haver um rompimento aqui. Casais que querem se casar, namorados, ouçam. Não deve haver não é descuido ou abandono, mas um rompimento emocional e até mesmo estrutural que é necessário para o desenvolvimento do casal. Casais que se casam precisam cortar o cordão umbilical e precisam entender que agora precisam deixar pai e mãe, ou seja, precisam agora construir algo juntos, uma relação emocionalmente sadia, saudável, espiritualmente saudável. É claro, os pais estão lá para ajudar, para abençoar. É claro que não há abandono de parte alguma, mas precisa haver esse deixar. Muitos conflitos em início de casamento acontecem por falta dessa compreensão do que é necessário, tanto da parte dos pais ou da família dos noivos, quanto da parte dos noivos. Unir tem conotação sexual, é isso mesmo. A união tem conotação sexual. Deus criou o sexo, tá? Foi Deus que criou. Quando Deus criou a mulher lá da costela, o homem, Adão, viu no hebraico, é assim, ó. Uau! É, no hebraico é isso. É parecido com isso. Quando Adão viu Eva, uau! Essa é... Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Sim, e Deus abençoou a sexualidade, o sexo, a união que gera de dois um. Essa união é física, mas essa união é também emocional e espiritual. O sexo não é só uma união física, é a união emocional e espiritual. A sexualidade na nossa cultura foi banalizada, mas biblicamente ela tem um lugar especial na relação matrimonial. E infelizmente, muitas vezes, nós jovens da igreja, desprezamos esse ensinamento em nome de uma pretensa esperteza cultural moderna, e essa esperteza achincalha com a vida emocional e espiritual de muitos jovens que acabam se dando de forma desregrada a uma vida sexual ativa, muitas vezes com muitos parceiros. E o resultado disso, irmãos, jovens, é gente com a alma fraturada, gente com muita dificuldade em se encontrar em um relacionamento posteriormente, gente que quer tudo e não tem nada. É isso que acontece com quem banaliza a sexualidade. Porque quando nós nos unimos sexualmente, quando o esposo e a esposa se unem sexualmente, eles se unem espiritualmente, há uma união espiritual. Há uma união da alma dessas duas pessoas. E essa união de alma, diferente das... É que vai nos dar a condição, dentro do nosso casamento, de nos unirmos a cada dia. E o verbo tornar É quando, de fato, os dois se tornam um. Os conflitos continuam a acontecer, mas quando o casal chega a esta maturidade, a partir do deixar e do unir, eles se tornam, então, um só. Essa união se torna fortalecida. E aí, quem Deus uniu, não separa o homem. Mas a palavra-chave está aqui embaixo: perseverança. Eu vou então dizer, para a gente finalizar: mesmo homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão ter conflitos. Mesmo maridos e esposas que estão cheios do Espírito Santo vai ter que passar por DR. Não tem jeito. Por quê? Porque nós temos os nossos interesses pessoais. Tem hora que você diz lá, você diz assim, aquilo é 9. E a tua esposa diz, não, é 6. Você diz, não, meu amor, é 9. Ela diz, meu amor, é 6. Eu estou vendo que é 6. Não é assim que acontece? Pois é. Porque muitas vezes nós vemos as coisas de lugares diferentes, e de fato, de lugares diferentes, as coisas podem ser realmente diferentes. A solução para esse problema? A solução para isso? A solução na cruz de Cristo. A solução na cruz de Cristo, quando maridos amam incondicionalmente suas esposas. Olham para o amor de Cristo e dizem, eu quero ser para minha esposa algo parecido com o que Cristo foi para mim, sua igreja. Esse barulho é diferente, né? Esse aí é, ganhou de todos. Quando esposas ouvem a palavra do Senhor e não influenciadas por ideologias contemporâneas, sujeitam-se a seus esposos, respeitando-os, olhando-os com dignidade, ajudando-os a serem líderes dentro da sua casa. A cruz de Cristo, o senhorio de Cristo, a graça de Deus é derramada sobre nossa vida. Então, amor e respeito, sujeição mútua, esvaziar-se e se humilhar, tornar-se servo. Isso é capaz de resolver todos os nossos conflitos. A cruz de Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, para a gente refletir e praticar, experimente recomeçar. Se essa palavra te confrontou, experimente recomeçar. Deus é um Deus de misericórdia. O Evangelho é o Evangelho da ressurreição. E a ressurreição é a porta aberta para recomeçar, para fazer de novo, para começar do zero. E sabe como recomeçar? Pedindo perdão. Sabe como recomeçar? Ouvindo um pedido de perdão e pedindo a Deus forças para reiniciar, para recomeçar um processo que culmine em perdão real e transformação de vida e bênção da família. Experimente recomeçar hoje, marido. Quem sabe hoje é dia de sair daqui, chegar em casa e ter uma conversa séria. E clamar ao Senhor pela bênção, pedir perdão, perdoar. Lembrar-se do perdão do Senhor em nossa vida é primordial para termos forças para fazer isso. Segunda pergunta, quais são as áreas em que você precisa demonstrar respeito ou amor ao seu cônjuge? Que coisas que você pode intencionalmente fazer a partir de hoje? Que você não tem feito, mas que talvez sejam coisas que você possa fazer para demonstrar o seu respeito ou o seu amor, o seu respeito ao seu marido, seu esposo, o seu amor à sua esposa. Tim Keller, no seu livro, diz o seguinte: uma das maiores expressões de amor é a disposição de mudar, de assumir o compromisso de mudar atitudes e comportamentos que incomodam ou magoam seu cônjuge. É necessário que cada um esteja disposto a aceitar correções e responsabilizar-se por mudanças verdadeiras e concretas. Esse tipo de mudança é sempre difícil. E ouça, sem a graça de Deus é quase impossível. Ao mesmo tempo, é um dos maiores sinais de amor no casamento. Esse livro aqui, O Significado do Casamento, do reverendo Tim Keller, que dia que foi que ele faleceu? 19? Foi quinta? Quinta-feira. Faleceu, mas nos deixou aqui livros realmente muito bons. E ele escreve esse livro sobre casamento. Se você quer ler um bom livro sobre casamento, sobre matrimônio, livro profundo, um livro onde ele trabalha as questões culturais com responsabilidade, biblicamente, O Significado do Casamento é um desses livros que você pode comprar. Vamos orar ao Senhor?